fazer. Então, é importante você manter as pessoas desinformadas, porque quanto mais desinformação ela tem, mais poder sobre ela você tem.
Então, e com relação à arma nuclear, é bom que não saiba mesmo, porque o mundo já está cheio de arma nuclear.
A arma nuclear é o pensamento. Porque o homem com um pensamento, ele cria... Ele recria, né, cara?
Então... E Augusto está doido para fazer uma pergunta a você.
Não,
aí.
É interessante quando você fala isso aí, porque aí nós refletimos em cima da coisa. Aquela sua bomba atômica foi exatamente um homem que substituiu, né, Truman, que substituiu, era vice-presidente, não queria e não sabia o que era a bomba atômica, que foi parida a partir da concepção de Albert Einstein em Princeton. Que é exatamente uma universidade no interior dos Estados Unidos, porque as universidades dos Estados Unidos estão no interior.
Esse cara morou na Suíça, né? Em Berna. Ele estudou em Berna, Albert Einstein. Eu estive na casa onde ele morou, né? Em Berna, na Suíça, no céu, a capital da Suíça. E ele, a história dele, como o Zé realmente conhece pra caramba, que eram judeus, que esquenazita, cara. Que na verdade.
Askenazes.
Era contra o sionismo. É. Ele fez um movimento exatamente no qual ele era contra o Estado de Israel.
Era um cara ser humano, né?
Ele, humanista.
É humanista.
Ele escreveu um livro, Como Vejo o Mundo. Que exatamente ele fala da proximidade da física. Do tema concepção relativista, haja visto que três maçãs mudaram no mundo. É. Adão e Eva. Com a maçã, Newton e Apple. Mas Apple foi parido a partir da relatividade e da evolução do pensamento de Albert Einstein.
Ele era.
Quando Trump lança a bomba de Hiroshima ou Nagasaki, já que você está falando de bomba atômica, que a primeira foi em 1º de agosto, em Hiroshima, né, de 45, e a segunda foi no dia 6 de agosto, 6 de agosto em Hiroshima e no dia 9 de agosto em Nagasaki. No dia, dia 14, por sua vez, Hirohito reúne exatamente os seus pares e generais. No dia 15, ele vai ao rádio, meio-dia, e dá fim. Faz o rendimento do Japão, terminando oficialmente a Segunda Guerra Mundial no dia 2 de setembro de 45, haja vista que iniciou no dia 1º de setembro de 1939, ou seja, 6 anos e um dia para o fim das barbáries. Agora, é interessante percebermos que esse signo de significado significante, que é o processo semiótico, ou seja, filho de Noé, ou seja, o nascimento de uma ideia, dá-se-á a partir do aprisionamento do conhecimento. É uma coisa interessante. É leite com manga. Para os negros não tomarem leite, era necessário dizer que leite com manga não presta e deixava as pessoas doentes. Se isso fosse verdade, o que é que aconteceria? Nós hoje não iríamos numa lanchonete, pediríamos leite com manga. O mais interessante na Segunda Guerra Mundial era que tinham-se os judeus, através de sua sapiência, passado por os americanos a descoberta do radar. Então, os aviões passavam, americanos passavam pelo radar, viu o submarino e lançavam a bomba. Então, os alemães disseram, oh, que negócio é esse, rapaz? Como é que esses caras sabem onde está o submarino? Aí a contra-espionagem americana espalhou que era porque a cenoura era bom para os olhos e começou a colocar cenoura para todos aqueles soldados americanos. E através da pseudo-ideia de que, a mitológica, de que a cenoura era bom para os olhos, os alemães começaram também a comer cenoura. E até hoje ainda se diz que cenoura é bom para os olhos. Isso permitiu que a falta de conhecimento não desse uma abrangência para que os alemães não descobrissem, que depois descobriram o que era o radar e por que as bombas eram enviadas. Baseado então nisso, eu faço minha reflexão e jogo para você, Ivan.
Make love Not War. Bom, vamos aqui ouvir aqui as manchetes rapidinho antes de voltar com o Gil. De Jaconias Moraes, não é isso, Zé? Tá trazendo algumas notícias aqui.
Ele é fantástico aí.
Vamos lá, vamos ver.
Vozeirão aí.
É. Ah, e o homem tá dando uma de cantor, viu? Gravou um vídeo aí, cantando aí, Anceresta, tá dando uma de cantor.
Não, ele é cantor. É? Ele é o Paulinho, até ele é radialista, cantor, jardineiro, professor de língua portuguesa.
Corredor.
Corredor.
Maratonista.
Maratonista, ele joga duro, hein?
Vamos lá ouvir o que é que ele tem a dizer aqui.
Boa tarde, professor Ivan. Boa tarde, professor doutor José Augusto Maciel Torres. Boa tarde também para você, que acompanha o programa Africanidades. Manchetes que serão notícias. O boxeador brasileiro negro esquiva Falcão, vende medalha de prata olímpica. Crescimento de candidatos negros não se reflete em eleitos, aponta TSE. Os detalhes daqui a pouco. O boxeador negro, natural do Espírito Santo, esquiva Falcão, decidiu vender a medalha de prata conquistada nos Jogos Olímpicos de Londres 2012. De acordo com Esquiva Falcão, a negociação não teve relação com dificuldades financeiras imediatas, mas sim com planejamento pessoal. O lutador pretende utilizar o valor para investir em uma academia própria e garantir melhores condições para sua família. Ele disse: "Eu não vendi a medalha por dívida financeira. Um dos motivos foi que eu quero abrir a minha própria academia." O valor da venda e a identidade do comprador não foram revelados, uma vez que o atleta afirmou que os detalhes da negociação foram mantidos em sigilo. Para Esquiva Falcão, o objeto conquistado em 2012 foi um dos maiores marcos de sua trajetória no boxe. Falando à imprensa, ele disse: "Hoje me despeço de um dos maiores símbolos da minha vida, minha medalha olímpica, minha maior conquista do boxe. Ela representa muito mais do que prata, representa a luta de um menino sonhador." Crescimento de candidatos negros não se refletem em eleitos é o que aponta o TSE. O estudo, que analisou as eleições realizadas entre 2014 e 2024, identificou um descompasso estrutural entre a participação de candidatos negros e sua presença efetiva entre os eleitos. Será que ainda prevalece a mesma situação? Ouça, o aumento no número de candidatos negros nas eleições brasileiras ainda não tem sido suficiente para garantir uma representação proporcional nos cargos públicos. Dados do relatório Análise da Distribuição de Candidaturas, Vagas de Eleitos e Recursos de Financiamento por Perfil Racial, divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, mostram que, embora as candidaturas de pessoas negras tenham crescido de forma consistente na última década, esse avanço não se converte na mesma proporção em vitórias nas urnas. O estudo, que analisou as eleições realizadas entre 2014 e 2024, identificou um descompasso estrutural entre a participação de candidatos negros e sua presença efetiva entre os eleitos. Nas disputas para cargos majoritários, como prefeito e senador, pessoas brancas continuam sendo maioria. Ainda que a participação desse grupo tenha caído de 66% para 61,3% no período, ele segue com a maior fatia das candidaturas. No mesmo intervalo, a participação de candidatos negros, considerando a soma de pessoas pretas e pardas, chegou a 45,5% nas disputas majoritárias. Desse total, 32,3% corresponde a candidatos pardos e 13,2% a candidatos pretos. Já as candidaturas de pessoas indígenas e amarelas permaneceram praticamente estagnadas, com participação inferior a 1%. Nos cargos proporcionais, como vereador e deputado, a redução da predominância branca foi mais acentuada. O percentual de candidaturas de pessoas brancas caiu de 54,7% para 45,8%, enquanto candidatos pardos passaram a representar 40,9% e candidatos pretos 11,8%. Mesmo assim, o relatório classifica a presença de indígenas e amarelos como uma inclusão marginal no processo eleitoral. A desigualdade também se reflete no acesso aos recursos de campanha. Apesar das regras que determinam a distribuição proporcional do fundo eleitoral com base em critérios raciais, candidatos negros ainda enfrentam dificuldades para acessar financiamento competitivo. Segundo o TSE, persistem mecanismos invisíveis de filtragem dentro do sistema político que reduzem as chances reais dessas candidaturas.
Estamos apresentando Africanidades.
Bom, tá aí o Jaconias, eu lembrava aqui da história de Sylvester Stallone, né? Ele no início da carreira dele, ele teve que vender o próprio cachorro. Ele tinha um cão que era muito apegado a ele, ele vendeu baratíssimo, para poder, não tinha o que comer, não tinha para ninguém dava emprego, ninguém dava oportunidade. E aí ele fez o roteiro do filme, Rock, muita gente não queria comprar, ele acabou, estreou o filme, ninguém queria que fosse ele, queriam que fosse, os estúdios só queriam fazer o filme se fosse um outro ator. Ele não, só se for eu. Ele estreou o filme e foi aquele sucesso que foi, ele ganhou dinheiro, voltou, comprou o cachorro de volta.
O pai de Luiz Gama não vendeu ele para pagar dívida? Vai falar o advogado Luiz Gama?
Então, é o Rábula, provisionado, e que virou doutor honoris causa e também advogado pós-morte, né? Exatamente. Mas o autodidata, polímata, né?
O público está aqui pedindo aqui, quer ouvir o Gil aí, vai ter show hoje aí, o show vai ser onde mesmo, Gil?
Hoje vai ser no Lado Neuzão, ali no Pelinho. Vamos fazer um clássico do reggae.
Revisitando o reggae, não.
Voltando Back in the Road.
Sim.
Então eu vou cantar uma canção aqui de um cara chamado Luciano, que ela fala sobre o tempo é o mestre de todas as coisas. Aquilo que você não pode resolver, o tempo resolve pra você.
Manda ver.
Like it's a hard time, and I don't know where to go. Sometimes I feel to giving up, but I know I've been trying my very best, trying to find the peace of mind. I say time is the master, and time have no measure, and I just take it one day at a time. Soon my little troubles behind. Maybe I'm just a dreamer, hope it's better to come from day to day. The run is in the road, looking for peace of mind, hoping to find a better way. I say time is the master, and time have no measure, and I just take it one day at a time. Soon my little troubles behind me. Time always will tell. Oh, oh, oh.
Música boa, tenho certeza você vai curtir hoje no Pelourinho. Mugil Félix, música boa aí, revisitando aí clássicos, também trazendo um novo trabalho aí, migrando de novamente para o reggae, matando a saudade do reggae. Quem tem saudade aí da banda Passo 48 também, vai curtir a galera. Mas me permita aqui, Zé e Gil, fazer um bate-bola rapidinho aqui. Um disco que é a trilha sonora da sua vida, fala rapidinho aí.
Eu digo que... dos meus discos, você fala...
qualquer um.
O Balafon é um disco que traz assim uma trilha bastante interessante sobre a minha vida.
Um lugar no mundo onde sua música ecoa de um jeito especial.
Eu diria Suécia e Londres.
O que não pode faltar no seu camarim, além da água e da e música, claro?
Acho que a entrada e o entendimento da espiritualidade antes de subir ao palco.
Uma música sua que você considera como seu cartão de visitas.
Cangamuça.
Faz um trechinho dela aí pra gente, né?
Faz aí, eu fiquei curioso.
Não.
São tantas músicas, não é? Você disse que essa é a melhor.
Soldado no quartel tem que tocar ao vivo.
Exato. Tem que fazer os apoios, né?
Mandinga de mandingueiro, mandinga de mandinga, mandinga de mandingueiro, rei cangamuça. Mandinga de mandingueiro, mandinga de mandinga, mandinga de mandingueiro, rei cangamuça. Vou contar uma história que você deve lembrar. O reino de Songhai, o grande rei cangamuça, subindo o rio Níger, cidade importante tem por lá. Uma se chama Timbuktu, a outra que o reino de Gana. Você, mandinga de mandingueiro, Zé,
mandinga de mandinga,
mandinga de mandingueiro,
rei cangamuza,
mandinga de mandingueiro, Ivan,
mandinga de mandinga, mandinga de mandingueiro, rei cangamuza.
Século 12 a século 15, tudo acontecia lá. Trocava sal por ouro, enriqueceu a Europa. O ouro africano e sua mão de obra financiar expedições, conquistar a América. Mandinga de mandingueiro,
é isso aí.
Mandinga, mandinga de mandingueiro, Ivan,
rei cangamuza.
Mandinga de mandingueiro, Ivan,
mandinga de mandinga,
mandinga
de mandingueiro, rei cangamuza.
Os produtos americanos, o ouro, batata, aviga, alimentaram o mundo inteiro. Não esqueça os indígenas, isso é só um pedacinho.
Show de bola.
Da história absurda, não discrimine os imigrantes, filhos da história humana.
Canta, Zé!
Ah, eu sou bom cantor.
Mandinga de mandiga,
mandinga
de mandigueiro, rei cangamuça.
Ivan, que é de Santa
Mara.
Eu lá.
Mandinga de mandiga, mandinga de mandigueiro, rei cangamuça.
Os produtos americanos, ouro, batata e maisa, alimentaram o mundo inteiro.
Última rodada.
Não esqueça os mandingas, isso é só um pedacinho da história absurda. Não discrimine os imigrantes, filhos da história humana. Mandinga de mandingueiro.
E não perca, viu?
Mandinga de mandinga.
Lá no bar do Neuzão.
Mandingueiro.
Gil Félix.
Ei, cangamuça.
Hoje à noite, a partir das 20 horas.
Rapaz, que rapaz, show maravilhoso.
Me fez até cantar agora.
Sabe, quem sabe, sabe. Você é de Santa Mara. Santa Mara é terra de cantor, de artista. Eu só
e Mansa Musa, que era irmão de Abubacar II. Só pra complementar aqui, pra fechar. Vamos lá? Ô Gil, muito obrigado, viu? Sucesso aí, mais sucesso ainda na sua carreira, que eu tenho certeza ela é uma carreira de sucesso, né? E o seu show hoje realmente vai dar muito bom, muito bacana. Vocês estão todos convidados hoje no Pelourinho, lá no Bar do Neuzão. Vá curtir Gil Félix, que o homem daqui a pouco está voltando para a Suécia. Um abraço, Gil, muito obrigado.
Um abraço, eu agradeço aqui a Africanidade, a Zé, a Ivan, que são amigos, aos ouvintes, né, desse programa maravilhoso. E apareça hoje lá no Bar do Neuzão para curtir um pouco de clássico reggae para vocês.
Se você acha caro a educação, procure saber o preço da ignorância. E que Deus nos abençoe.
Você ouviu Africanidades.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades pra você. acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br.
Cidade de pensamentos, riqueza de conhecimento, vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada. Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos aqui mais uma noite aí com vocês. Eu já inicio agradecendo aí a audiência e o carinho de todos vocês que estão na 106.1 ou através dos nossos canais aí da Cardeal no YouTube. Aí você vai ver voz e imagem. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre a formação do perito criminal, né? Então, como é que é? Você faz esse concurso aí da nossa Polícia Civil, da Secretaria de Segurança, mas o que é que você precisa para fazer o concurso? Qual a formação que precisa? É igual o perito criminal da Polícia Civil da Bahia, de outros estados, da Polícia Federal? É diferente? E depois, passou no concurso, como essa formação na Cadepol, não é na Cadepol, onde é que é essa formação? E claro, para vocês que têm interesse aí de seguir a carreira, também um pouquinho, né? Como é o dia a dia desse profissional. Por isso, hoje a gente está aqui com o Thiago Silva, ele que é advogado, biólogo, perito criminal na nossa SSP e com quase 2 décadas aí de experiência. Boa noite, Paulo Viana, como estás?
Um grande abraço para você, Thiago, para o nosso convidado, para o ouvinte Cardeal FM, que a informação transforma muito, nos ouvindo não só nos prefixos, né, 106.1, mas também no YouTube, né, nos acompanhando não só em Salvador, mas na Bahia, no Brasil e no mundo. Grande abraço para todos. E para o nosso Carlos Leal, né? Um grande abraço, Carlinhos, está aí nos escutando.
O Carlos estava precisando, Thiago, você fazer uma perícia nele aí. Caiu, quebrou o fêmur, rapaz.
caiu da minha mente. Você lembra, eu ia dizer, você tem que ir lá ver.
Caiu da própria altura, na rodoviária do interior.
Tá vivo.
Tá bem. Né? Já tá aprontando, já caiu com o fêmur em recuperação, aprontando em casa, caiu da cadeira. Aí diz, ao lado bom que foi do outro lado. Não sei se isso é bom.
Vai fazer uma perícia em casa, na casa dele, nessa cadeira.
Pra saber qual é o caso aí. E
provavelmente psicológica também.
Verdade. Já aprontando, depois quebrou o fêmur. E olha que na semana que ele quebrou o fêmur, a gente esteve aqui com a médica, que já veio a segunda vez aqui. Ela que, segundo ela mesma, ela se considera até mais cientista do que médica. Ela é pós-doutora, faz um trabalho fantástico até nos presídios de combate à tuberculose. Ela disse, olha, fêmur, bacia, 6 meses de repouso aí. Com 6 dias ele achou que estava já 100%.
Poderia pular na cadeira.
Pronto. Aí pronto. Mas Thiago, primeiro obrigado aí por aceitar nosso convite de estar aqui essa noite na Cardeal FM, conversando aí com nossos ouvintes. E seja muito bem-vindo aqui à Cardeal.
Obrigado, Thiago, pelo convite. Paulo, obrigado aí pela recepção. Agradecer aí e saudar todos os telespectadores e os ouvintes. E dizer que é uma honra estar aqui. E não só por ter sido convidado para falar da minha profissão, sou entusiasta da Polícia Civil, da Polícia Técnica, da Perícia Criminal, sou entusiasta, tenho 19 anos de casa, vou fazer agora em maio, 19 anos de casa. E uma outra coisa que me deixou muito, muito feliz em ter vindo foi, como eu falei antes, saber que duas pessoas que eu admiro muito passaram por aqui, que é Cláudio Najar e Douglas Piton, que hoje é um ídolo, uma referência para mim na área policial. E é uma pessoa que eu tenho uma grande estima. E assim, graças a Deus, hoje a gente tem um relacionamento mais estreito, mais próximo, por conta da atividade policial.
Ele achou que a Bahia tranquila, foi pro México, né? Achou que a Bahia estava quieta, estava muito tranquila. Foi
pro México,
foi pro México. Não, ele foi a serviço.
Ele foi a serviço.
Tá delícia.
Mas ele...
Presidente de posto, tá delícia.
Tá delícia.
Na SWAT, tranquilo.
Mas ali como é referência, ele roda o mundo, ele vai dar
treinamento. Não, ele já tinha ido lá fazer treinamento. Não, o treinamento é tranquilo, mas é que eu não tive oportunidade de conversar com ele. Eu até brinquei que ele foi comer, ele postou um vídeo, rapaz, comendo alguma coisa, não sei se foi um picolé, não sei o quê, não sei. Ele, porque ele posta alguns vídeos assim, sim, sentado,
sim.
Né? E aí... E aí mas vou perguntar ele, você achou a Bahia tranquila? Tipo, você tá muito quieta aí, legal de facção, vou um negócio melhor aí, mas...
Pegar um pedaço, pegar um café,
uma uma coisa mais organizada pra gente. Esse negócio aqui tá muito esculhambado, não tá pra mim, não. Porque não é treinamento, não. Ele tá.
Não, ele tá operando. Tá operando junto com eles. Ele já foi convidado, ele já foi lá fazer um curso, depois ele foi convidado para ministrar o curso, com tudo pago pelo governo. Sim. De Chihuahua, se não me engano.
É,
Chihuahua, uma coisa assim, uma cidade lá. E agora voltou para operar. Né? Mas é.
Tava tranquilo, né? Daqui a pouco a gente chama para você fazer a série.
Fazer a perícia.
Não, mas realmente você falou aí duas grandes referências. Eu até brincava também com o Cláudio, porque quando a assessoria de imprensa do Centro Convenções falou: não, eu preciso que você me passe mais ou menos o roteiro que eu tenho que preparar. Não se preocupe, não, Cláudio, né? já nasceu preparado. Sim, isso aí eu conheço desde a época do. De Grêmio.
É uma pessoa que eu acho que nem sabe o carinho que eu tenho por ele. Sabe assim, apesar da gente não ser amigo, não ser próximo, mas assim, fui colega dele de sala. E é uma pessoa que, assim, as cenas mais engraçadas, mas ao mesmo tempo era uma pessoa tão querida, mesmo sendo muito engraçado, e aprontava.
Sim.
Mas ele era tão querido pela coordenação, sim, pela diretoria, que você via que era um cara diferenciado.
Era um lúdico.
Mas assim, mas ele era aquele, o aprontar respeitoso.
Respeitoso, então, exatamente.
É o que eu sinto falta hoje em sala de aula. É a galera que aprontava, como na minha época eu aprontava.
Eu imagino.
É, eu até vou chamar um dia aqui Neuzinha de português para entrevistar, porque Neuzinha, sim, eu fiz algo fantástico com ela, e para e pensa. Mamonas Assassinas. E eu botei, o som ali era individual para as salas. Eu desci e falei: seu Luiz, passa aqui a faixa 5. Quero tan, 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 tan. Porque Neuzinha estava revoltada com essa música na época. O negócio de passar a mão na bunda. Ela estava revoltada. E eu botei essa música na nossa sala. E seu Luiz subiu virado no estopor, né? Professora Neuza, não sei o que, Tiago, vamos ali, Danilo. Deus, não, não. Na minha sala resolvo eu. Ela me deu ali o expulso, mas aí depois no nada ela para, começa a dar risada. Ela fala: eu não tô nem acreditando até agora que você fez o que disse que ia fazer, o pior que você avisou.
É.
Você desceu com o CD, mas eu não achei que você ia pedir para o Luiz.
Essa é a parte boa do estudo, né? Quando você estuda com a seriedade da criança brincando.
É. Sim, mas eu.
Isso sem ofender, sem quebrar os valores, né? Mas é aquele divertimento, e que naquele momento dá uma quebrada no estudo.
E a gente deu a sorte, Paulo, de ter professores que. Eu não, e olha que a psicologia, as coisas eram diferentes na época. Mas, por exemplo, eu lembro de Márcia, de português, a gente tinha um esqueleto inteiro. E a gente tirava, a minha turma tirava e botava ele para sentar para assistir aula com a gente. E Dona Alícia não deixava. Márcia fazia questão de que ele ficasse. Márcia falava: não, não é colega dos meninos. Deixa ele sentar, não tá incomodando.
Deixa o colega.
Ele não tá incomodando, a gente deixava ele sentadinho lá, com
nem fada,
com boné, nem conversa. Pronto, ficava lá com a gente, ela também curtia, não tinha problema. Agora é respeitoso, de fato.
Sim. Era brincadeira que você tinha o respeito. Agora me assuma aqui. Esqueleto trazendo, era você já fazendo a perícia ali no esqueleto?
Não, Tiagão. Não. Minha irmã falou uma coisa, não tem muito tempo não, que foi a coisa mais certa que ela falou. Que ela falou assim, ela me chama, o apelido que ela me chama é de Gordo. E ela falou assim: Gordo, quem diria, né? Você tinha medo de escuro e você faz o que faz hoje. E realmente, assim, nunca, não era uma carreira, apesar de eu ser entusiasta, não era uma carreira que era meu foco. Mas foi uma carreira que eu aprendi, eu passei, como eu falei, né? Em 2005 eu passei no meu primeiro concurso público, virei perito técnico. E enquanto perito técnico, eu tive, graças a Deus, contato com grandes peritos criminais. E aquilo ali que foi me despertando. E em 2014 eu prestei um novo concurso, né? Porque não tem ascensão de categoria. E aí passei para perito criminal. Mas assim, não era, eu não gosto de falar porque para ficar parecendo que eu estou desdenhando, mas não era o foco, até porque eu estava até me formando em direito, que era a minha segunda formação. E já pensava em ir para a jurídica. Mas aí acabou que coincidiu muita coisa, né? O nascimento de meu primeiro filho, eu consegui passar no concurso antes dele nascer, consegui passar no meu exame da ordem antes dele nascer, porque depois que ele nasceu, eu freiei um pouco para me dedicar a ele. E depois dele, né, depois de 3 anos e pouco, veio o meu caçula. E aí, tanto que eu falo muito, e graças a Deus, muitas pessoas sabem, que assim, meu primeiro papel é de pai. Depois eu sou perito criminal. Com toda a seriedade, amanhã, por exemplo, estou de plantão, amanhã é o meu dia de plantão. Então, assim, é focado em fazer minha perícia, emitir meus laudos da melhor forma possível. Mas assim, não foi o foco da minha vida. Como eu tenho uma grande amiga, que com 12 anos de idade, ela tem guardado uma carteira que ela fez de papel de perita criminal federal.
É.
E hoje o sonho dela está realizado, trabalha comigo. Então, assim, ela já sabia o que queria. O meu foi meio que por acaso,
sim,
né? Mas com muito, muito esforço e tal, mas meio que por acaso. Mas é uma. Como eu disse antes, meu sonho era ser homem da Farda Preta, da Polícia Federal. tentei ser policial, de qualquer forma, ser TPM, só não tentei polícia civil. E sempre falo às pessoas também que hoje me encontro na polícia que eu acho, apesar de não ter passado por outras, que é a polícia que me enquadra melhor. Porque eu tenho um problema seríssimo com corrupção. Então, assim, e na Polícia Técnica da Bahia, não estou dizendo que não exista corrupção, mas, assim, é muito difícil de você ter alguém corrupto ali dentro. Não porque a seleção traz as pessoas mais bondosas do mundo, mas é porque a forma de trabalho da gente é muito técnica.
Tem uma cultura implantada.
Tem, inclusive que a gente estava, eu estava até conversando com uma equipe ontem, do medo da gente perder a credibilidade, por conta de outras coisas. Sim. Mas assim, a credibilidade que se tem ao perito, o papel do nosso laudo num processo penal, ele é quase que incontestável. Eu não posso dizer que é incontestável, mas ele é muito difícil de ser. Mas é isso que dá a gente a tranquilidade e a dificuldade de ser corrompido. Porque como é tão técnico, é muito difícil que eu mude um resultado objetivo. É só eu ter o olhar clínico. E aí uma coisa que me conquistou também na perícia é que eu pude usar, eu enquanto biólogo, eu fiz muita pesquisa, né? Publiquei artigos, eu era mais pesquisador do que biólogo de fato. E eu uso muito metodologia científica, que é uma coisa da minha primeira formação. Então as coisas são muito, eu sou muito metódico, eu sou muito racional, sou muito frio, eu não gosto de falar isso porque as pessoas sempre interpretam mal, mas eu sou muito frio nas coisas que eu faço, né? Não que eu não me derreto por meus filhos, por minha esposa, meus pais, mas assim, eu sou muito frio com a coisa técnica, sabe? Então assim, isso acabou e caiu uma luva. Mas se eu te disser que foi um plano meu chegar onde eu cheguei.
Então, quando alguém diz assim, Thiago é frio e calculista, para você é tranquilo. O que é frio para análise.
Exatamente.
E calculista porque é do método.
Paulinho, enquanto perito técnico, eu estava no. Enquanto perito técnico, eu fui lotado em Salvador em uma coordenação só, toxicologia forense. Que é o Laboratório Central no Laboratório Central de Polícia Técnica. E aí eu falei uma vez isso para uma colega de trabalho, uma perita criminal. Ela ficou horrorizada. E depois que eu falei, pô, realmente, quem passar no corredor e ouvir isso vai. Porque a gente sempre acha que o frio e calculista é aquela pessoa ruim.
Sim, ruim. Sim.
Mas só que você ser calculista em certas situações é muito
correto. Correto, com certeza.
É correto, exatamente.
Eu do método.
Exatamente. Eu me considero frio e calculista. No meu desempenho.
Por isso que eu fiz a questão de explicar, né? Frio no sentido da análise.
Sou.
Tem tranquilidade pra.
Sou.
E o calculista é porque é o método, você falou.
Exatamente.
Minha primeira formação, metodologia científica.
Então, espero que os ouvintes entendam.
Não, mas ficou claro. Inclusive, Joana Angélica está dando boa noite aqui. Boa noite, Joana Angélica, a todos daqui, Voz Saberes, e para Thiago Silva. Já ia perguntar sobre esse concurso de perícia criminal. Então, vamos começar pelo ouvinte aqui, Thiago.
Vamos.
Concurso da perícia criminal. Você já falou aí, já trouxe um spoiler, que são duas carreiras dentro da perícia criminal,
não,
ou mais?
Não, então, eu vou falar, só para deixar bem claro para os ouvintes aí, os telespectadores, eu vou falar muito da Bahia. Se alguém tiver uma pergunta de fora, existem alguns estados que eu vou entender, vou saber explicar, e a Polícia Federal sei explicar. Porque nem todos os estados são iguais. Por exemplo, hoje a maior briga dos peritos criminais é... Existe um artigo na Constituição Federal, que é o 144, que trata a segurança pública. Lá você tem todos os órgãos da segurança pública, federal e dos estados. E não conta a polícia científica. Muito provavelmente será o nome adotado, mas a gente está numa luta desde 2019 para a inclusão. Por quê? E por que é importante isso, Thiago? Só para estar na Constituição? Não. Para padronizar, por exemplo. Como a gente estava falando. A Polícia Técnica da Bahia são quatro carreiras apenas. Inclusive, a gente pode ter assim, um serviço aí que vocês fazem para a sociedade, que é o seguinte. Existe um curso, e eu volto para esse assunto, existe um curso de graduação ou pós-graduação, um tecnólogo ou de pós-graduação de uma faculdade particular, que chama de perícia criminal, ciências forenses e perícia criminal. E eles vendem como se a pessoa fosse sair perito criminal. Perito criminal só concurso público, em qualquer estado e na Polícia Federal. É uma carreira de estado. Não existe outro meio. Thiago, então o curso é uma falcatrua? Não, de forma alguma. É um curso excelente. A grade curricular deles é muito boa. E prepara para outra carreira. Porque além do perito criminal, você tem o perito judicial, você tem o assistente técnico, que é o perito das partes. Ele que vai contestar o meu laudo, se alguém contratar ele. E o perito judicial, ele só não atua na crime.
mas o juiz vai nomear ele para se ele estiver inscrito em um banco. Então existem essas carreiras. Na Bahia, a gente só tem o perito criminal, o perito médico legista e o perito odontolegista. E a outra carreira, que é o perito técnico. Os três primeiros são considerados peritos oficiais, não porque a gente quer, porque existe uma lei 2030, que, de 2009, que traz o escopo lá, uma lei muito pequena, no artigo 5º, diz quem são os peritos oficiais. Os estados podem ou não legislar para ampliar ou não. Aqui na Bahia só somos nós três, essas três carreiras, e o perito técnico, que é o perito que, uma das funções, entre várias, eles têm muitas funções, é auxiliar o perito criminal, o médico e o odonto, né? E também trabalhar com a papiloscopia civil, que é o que a gente estava conversando um pouquinho antes. Então, hoje, aqui, só essas quatro carreiras. Tiago, quais são os pré-requisitos? Nível superior para perito criminal, médico, diploma de médico, odonto. E o perito técnico também, qualquer nível superior, né?
Qualquer nível superior?
Qualquer nível superior. Mas a prova é muito diferente de um para o outro, né? Assim, a Bahia, ela tem um nível de complexidade na prova do perito criminal que a gente fica brincando que é uma prova para nada. Porque são 22 áreas de conhecimento e não são áreas superficiais. Então, por exemplo, vai cair em engenharia civil, elétrica e mecânica, mas não vai me perguntar teoria. Vai perguntar, por exemplo, um cálculo estrutural de um edifício para não cair. E eu sou biólogo. Então,
química, física,
mas é isso, Paulinho. Não é química e física, é química e física
aplicada.
Isso é cálculo. É, você vai ter, e assim, eu, graças a Deus, tive contato com três concursos, né? O meu primeiro, 2005. Quando virei perito técnico, Thiago, inclusive, era o cargo de nível médio. Hoje é todo mundo nível superior. Em 2009 teve uma lei, que é a lei orgânica que rege a gente, e transformou o investigador de polícia e o escrivão de polícia e o perito técnico da polícia técnica em nível superior. Então a exigência passou a ser de nível superior. E 2014 fiz um novo, aí passei em 2005 para perito técnico para Salvador. Em 2014 passei para perito criminal para o interior, não tinha vaga para Salvador. E aí acabei atuando em Porto Seguro por um tempo, depois em Camaçari. E agora em 2022 foi o último concurso que teve. Já todo, né? Tanto 2014 quanto 2022, o perito técnico nível superior. Mas as quatro carreiras só são essas, tá?
E se o concurso foi de 2022, tem previsão?
Porque o concurso da Polícia Técnica é muito atrelado à quantidade de vagas. E em 2022 foi um concurso muito grande. Só que o que acontece? Hoje a gente tem vacância. Então, por exemplo, são 900 e poucas vagas para perito criminal. Salvo engano, hoje nós temos 700, ou seja, tem 200 vagas aí, mais ou menos, em aberto. Não sei os números exatos, mas vaga tem. Só que, por exemplo, esse é um ano de eleição, aí é um pouco mais complicado. A expectativa da carreira, mas isso aqui é apenas uma especulação pessoal, é que em 2027 se fale já num concurso. E como é um concurso muito extenso, de conteúdo muito extenso, o que eu indico para quem tem interesse é já começar a estudar para ontem. Porque, assim, algumas áreas vão ser certas. Tem algumas modificações, por exemplo, no 2022 entrou uma disciplina que em 2014 não teve, que foi, por incrível que pareça, não caía medicina legal. E em 2022 passou a cair. Mas assim, o básico ali, a estrutura mínima, você sabe que é direito constitucional, administrativo, processo penal e legislação extravagante do Estado da Bahia. Quem tiver interesse já começa a estudar.
E Thiago, você falou das carreiras oficiais, mas há uma confusãozinha que às vezes as pessoas falam sobre esse o termo
papiloscopista. Papiloscopista.
Eu queria que você decifrasse um pouco, para ficar claro aí.
O papiloscopista, ele é aquele profissional especialista em papiloscopia, que é a ciência das papilas, né? Você tem as impressões papilares, palmares, plantares. Eles seriam os especialistas nestas impressões. Então, por exemplo, se a pessoa vai fazer uma carteira de identidade e precisa para renovar uma carteira de identidade, você precisa levar a sua certidão de nascimento e digamos que você perdeu a sua carteira de identidade. A pessoa vai coletar a sua impressão digital, mas vai pegar no banco de dados da gente a primeira impressão digital que foi deixada lá. Um perito técnico na Bahia vai ter que comparar um com o outro e dizer, ó, Paulo é Paulo. Ou, o que acontecia muito e hoje, graças a Deus, por exemplo, está acabando com a SIM, que é a Carteira de Identidade Nacional. Antigamente, não sei se vocês sabiam, um estelionatário, ele podia ter uma carteira aqui e no Rio fazer outra, com outro número. E os bancos de dados não se comunicavam. Então ele tinha 7, 10 carteiras de identidade. Hoje não. Hoje é um. Papiloscopista, Paulo, seria este. Aqui na Bahia nós não temos o cargo de papiloscopista. O cargo que existe é o de perito técnico, que entre as atribuições dele está a papiloscopia civil, de fato. Tá? Mas assim, por força de lei, os peritos técnicos não são aqui considerados peritos oficiais, mas são peritos técnicos, são muito importantes. A minha, por exemplo, hoje eu atuo em crime contra a vida, eu só atuo em locais de crime. É, a minha equipe sempre tem dois peritos técnicos comigo, para fazer as funções que me são necessárias. E são pessoas assim, imprescindíveis para o decorrer ali da minha perícia. Né? Mas aqui a gente na Bahia não tem. Por isso que é tão importante a gente entrar na Constituição.
Na Constituição, sim.
Aqui na Bahia chama Departamento de Polícia Técnica, Distrito Federal também. Santa Catarina é IGP, é Instituto Geral de Perícia. São Paulo, Superintendência de Polícia Científica. É, se não me engano, Sergipe, Polícia Científica. Cada canto é de um nome. Tem lugar que você tem o cargo de papiloscopista, tem o técnico forense. Tem outro que você tem o auxiliar forense, com técnico forense, com não sei o que lá, forense. E não tem o papiloscopista. Tem outro que só tem o papiloscopista. Então, a gente precisa padronizar. Por isso que é uma briga da tal da PEC 76. Que é uma briga dos peritos criminais, assim, uma luta, né, na verdade, de que entre na Constituição. E é só entrar. É só aparecer mais um inciso lá e dizer assim, ó, Polícia Científica no rol. E aí vem, se tiverem alguma curiosidade depois, você vai ver que vai ter lá, por exemplo, Polícia Federal. É a Polícia Civil Federal. E depois vai vir só um parágrafo dizendo assim, compete a ela, mas é só raso ali, porque depois vai ter regulamento, lei federal que vai regular a polícia. A gente só precisa disso porque, por exemplo, se entrar lá, a gente vai deixar de ser polícia técnica e passar a ser polícia científica. Porque isso já tem um conselho dos dirigentes, né, das polícias técnicas e científicas do Brasil, e já foi acordado que o nome a ser colocado na Constituição Federal será Polícia Científica. Então, assim, quem for IGP, quem for... superintendência, todo mundo vai passar a ser polícia científica.
E a padronização também é importante, que a gente percebe hoje que os crimes muitas vezes acontecem em diversos estados. Sim. Né? Então, até para você passar para o seu colega do outro estado, né, eu passo para quem isso aqui, pô, quando é padronizado, exatamente. Você já sabe exatamente para que você passa.
Por exemplo, se não me engano, eu não vou falar de forma assertiva isso, mas tem estado, por exemplo, que tem papiloscopista que atua na Polícia Civil e não na Polícia Científica. Então, a padronização é importante por isso. E a padronização também, assim, aí vem outras questões, né? Por exemplo, a gente... A tendência é que tem uma padronização também da identidade visual. Que hoje, por exemplo, os colegas da Polícia Civil têm uma identidade visual nacional. Não sei se vocês notaram, mas todas as viaturas são iguais. E o símbolo é parecido. O símbolo interno é que é individualizado.
Dentro do dourado que
dentro
tem
no do dourado, exatamente.
Estamos aqui com Roberta Carla, Tiago. A Xará do Rei está aqui com a gente. O Tiago Martins, seu programa está cada dia melhor. Você tem até biólogo. Quero dizer que estou amando assistir e ver seu programa. Boa noite para você, para a Paulo Viana, para o biólogo Tiago Silva e para Neylon Barbosa, que daqui a pouco chega aqui no programa de Bem com a Vida, às 9 horas. Daqui a pouco não, peraí, calma. calma, Roberta. Roberta é um ouvinte que a gente ganhou de Neilo, eu não via Neilo, e aí veio pra gente também. Então, Tiago, agora sim. Então, o concurso pode ter, você já explicou aí como é que são as carreiras. Você falou que sabia um pouco da Federal. Então, a Federal tem essa papiloscopista? Como...
Tem. Na Federal, os cargos são perito criminal, só que lá tem o papiloscopista. Só qual é a diferença? Por exemplo, lá você não faz uma prova única, você escolhe a área. Então, como eu estava dizendo ontem, eu tenho duas formações, sou biólogo e sou advogado. Se eu só fosse advogado, eu não poderia ser perito lá. Se eu for... existem algumas formações de nível superior que lá não vai ter a vaga. Não existe a possibilidade da pessoa passar para perito criminal. Artes cênicas, acho que filosofia. Como é a prova lá? Você vai fazer, por exemplo, perito criminal área 1. Neste área 1, você vai ter as formações de engenharia, matemática, física. Depois, área 2, biologia, biomedicina, engenharia ambiental, farmácia. São grandes áreas. Na carreira, até onde eu sei, acaba que todo mundo desenvolve tudo. Até porque... Mas a forma de seleção é diferente. Inclusive, isso é um caminho muito provável que vai acontecer aqui na Bahia. Né? Alguns outros estados já têm. E um desenho que eu gosto muito é do Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo copiou uma parte da Polícia Federal e inovou, que foi o seguinte. Existem o perito criminal, ele atua na criminalística, que é uma disciplina que não tem na academia de direito. A gente não vê. A gente vê medicina legal, mas como optativa. Mas a gente não tem a disciplina criminalística. A gente pode ter criminologia, que tem até um primo meu, que é professor da UNEB. Só que essa é a nossa área. E existem áreas da criminalística que não tem formação correlata. Então, por exemplo, hoje eu tenho duas formações. Eu atuo em crime contra a vida, onde houve um homicídio, um suicídio, um acidente, uma morte a investigar. Qual é a formação acadêmica que está pronta para isso? Me diga uma graduação que você dizia, não.
Não tem.
Não tem.
É multidisciplinar,
não tem.
Interdisciplinar.
Exatamente. A gente tem a balística, que é uma parte da criminalística. Qual é a formação para uma pessoa ser um perito em balística? Então, assim, a criminalística permite. Depois também, no AJA, o que eu acho imprescindível para um perito criminal é você ter a metodologia científica. Então, por exemplo, e isso é uma discussão que se tem na Bahia. Vamos admitir os licenciados, que são os professores, porque a licenciatura não tem metodologia científica. É uma carreira muito boa, eu sou bacharel. Eu fico brincando que eu sou bacharel ao quadrado. Mas me arrependi porque preferiria ter feito a licenciatura na biologia. Mas fiz o bacharelado, no final deu tudo certo. Mas assim, por conta dos meus bacharelados, eu tenho metodologia científica, tanto na biologia quanto no direito. Mas um licenciado vai ter, aí se discute de, inclusive, que a gente está, talvez a gente mude a lei que rege a gente para uma lei orgânica específica da polícia científica daqui da Bahia. E lá, muito provavelmente, o perito criminal só bacharel. Só bacharel, independente da formação. Talvez restringe algumas áreas, né? Por exemplo, existem algumas áreas também, por exemplo, eu tenho um conhecido meu que é fisioterapeuta perito. E muito provavelmente o fisioterapeuta não vai ter mais espaço.
Sim.
Porque você não tem área nenhuma correlata com ele. Mas assim, isso é só no plano das ideias ainda, né? Mas assim, uma discussão que se tem muito é: não era interessante deixar que um pré-requisito seja só ser bacharel? Tem que ser bacharel em alguma coisa? Por conta da metodologia científica. E faria todo sentido, né? Então, assim, a Polícia Federal, não sei se ficou claro, você vai ter o cargo do perito criminal e do papiloscopista. Só que o papiloscopista, ele tem assuntos muito específicos. Por exemplo, ele tem... quando eu fiz a prova de papiloscopista da Polícia Científica, do Departamento de Polícia Técnica do Distrito Federal. Caía dendrologia, que é o estudo das árvores. Não sei o porquê, porque depois não passei, então não sei se eles atuam nessa área, se ajudam em alguma coisa, mas assim, cai muito para papiloscopia já, e para o perito criminal não. O perito criminal já não cai dendrologia, apesar da gente fazer perícia de crime ambiental. E a gente atua com dendrologia. A gente atua na prática, a gente atua muito, porque a gente precisa ver...
muito bem a expertise, na verdade, a capacidade de expertise naquela área para que...
Sim.
Agora, uma coisa que me chamou a atenção, Thiago, e esse é um programa, acima de tudo, que tem a ver educacional, Voz do Saber, a gente discute cada noite um tema interessante para o nosso ouvinte. Aliás, a gente está ficando craque de um bocado de coisa, multidisciplinar, interdisciplinar.
Com certeza.
E os nossos ouvintes também. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, porque depois de mais de 25 anos de sala de aula, eu já encontrei muitos alunos com essa questão de falar, isso não é meu foco, né? Isso bem que eu quero, professor, eu caí aqui de paraquedas e tal. Mas aí você, quando falou de perito criminal, você disse, não era o meu foco inicial. Mas tem uma coisa maior do que isso. Porque lá no seu Instagram, você escreveu lá que carreira se constrói.
Isso. Eu acredito muito nisso. Eu gostaria
que você falasse um pouco sobre isso, até mesmo para o ouvinte, o estudante que está, né, que está nos escutando aqui, entendesse um pouco.
Paulo, eu tenho escrito isso e é uma coisa que eu acredito. Não só a carreira, a vida se constrói, né? Porque às vezes a gente faz um plano, mas, por exemplo, eu fui pego de surpresa, né, por uma mudança arrebatadora, que foi meu filho. E eu optei, todo mundo, quem tem um mínimo de proximidade comigo, sabe que eu optei por... eu era muito criticado, fui muito criticado por alguns colegas, porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa que pega extra. Mas aí sempre eu vi essa piadinha. Ah, porque não precisa de dinheiro? Não. Eu preciso de dinheiro. Inclusive, dinheiro é importante para todo mundo. Mas eu tenho uma coisa que eu não vou ter como rever depois, que é a infância de meus filhos.
Sim.
Então, assim... O dinheiro agora é importante? É. Mas o que eu ganho está dando? Dá. Eu tenho de onde tirar? Tenho. Se eu precisar, eu tenho como, por exemplo, eu vou cortar tal coisa que eu faço para dar a eles. E isso foi arrebatador e mudou meus planos. Porque meus planos, de fato, era ser policial federal. Tentei, quase fui. No meio do caminho, teve a prova de perito criminal. E aí, por que eu não gosto muito de falar sobre isso? Pode ficar parecendo que eu estou tirando onda. Porque eu estava no nono semestre de Direito, defendendo a monografia e terminando uma especialização em Direito Constitucional, que inclusive eu tive que entrar com recurso, porque é um grupo educacional muito forte de Direito. Eles abriram o edital para uma especialização, quando eu me inscrevi eles negaram, porque eu era bacharel em Biologia. E eu mostrei a eles que especialização só precisa ter nível superior. Isso, e eles abriram as vagas para qualquer curso. E aí me formei. Eu sou especialista em Direito Constitucional antes de me formar em Direito, porque já era minha paixão. Eu sou apaixonado por Direito Constitucional, Direito Público. E aí essa prova surgiu, e para os senhores entenderem, essa prova foi 20 de julho de 2014. 23 de junho teve a prova de perito criminal de Aracaju, Sergipe, que era por área. Perito químico, perito biólogo, perito farmacêutico. E todo mundo perguntou se eu não ia fazer. Eu falei, não tenho preparo para fazer, porque a minha formação jurídica é muito forte. Hoje eu já não estou estudando, gostaria muito de estudar todo dia, mas a época que eu estava fazendo faculdade, eu já vinha estudando antes da faculdade. Os 5 anos eu estudava muito. Eu fazia a faculdade de noite, trabalhava de dia. E chegava em casa e lembro de meu pai falar, meu filho, você precisa descansar. Eu ainda morava com meus pais e porque eu chegava às 10, 10 e pouco, eu ia estudar. Comia e ia estudar. E aí estudava até quando aguentava. Sábado, domingo, sábado, eu estava conversando ontem com uma colega. Eu falei, sábado à tarde eu formei em Direito aqui na 2 de julho. Quando eu fui escolher a 2 de julho, eu tenho um primo meu primo e minha esposa são minhas referências jurídicas, né? Eu sempre falo isso. Ele é muito inteligente, esse primo meu, ele é professor da UNEB de Direito, era o sonho dele. Mas é um cara fora da curva. E aí eu perguntei a ele, Neto, eu estou em dúvida entre a Católica, a Baiana e a 2 de julho. Só que a Baiana eu não vou ter dinheiro para pagar, porque era muito caro já na época. E a Católica, eu acho que para eu pegar um ônibus e chegar, eu vou chegar atrasado. Ele falou, Thiago, a 2 de julho é uma faculdade meieira. Você que vai fazer a diferença. Exato. Só que eu acho que aquilo ali ferrou tão forte que eu literalmente fazia a diferença. Então, assim, eu estudava. Se eu achasse que o conteúdo foi pouco, eu chegava em casa e ia estudar de novo. Só que nisso foram 5 anos de minha vida estudando, mas no tempo certo. A Aline morava em Brasília, à época ela estava voltando, porque ela é concursada também, e o primeiro cargo que ela ocupou teve que ser lá. Então, assim, acabou coincidindo tudo. Meu foco depois era, vou para a carreira jurídica. Quando fiz a prova de perito criminal, eu tive que prestar a prova em Itabuna, por conta do meu concurso, que já não é mais assim. Os 3 concursos que eu tive contrato, cada um foi de um jeito. O primeiro, você escolhia a cidade que você queria atuar. A segunda, você escolhia uma macro-regional, que é uma região que o DPT divide a Bahia. E a última agora é para a Bahia. Então, você não sabe onde vai. Pode cair para qualquer canto. Aí, hoje, eu já estou lotado em Salvador. Mas a época foi assim. E eu lembro que no dia que eu fiz a prova, foi de tarde, fiz em Itabuna. E um grande amigo meu, que é farmacêutico e advogado, formou comigo em Direito, me ligou. Thiago, como é que você foi na prova? Eu falei, meu amigo, que prova é essa? Porque a prova, ela é multidisciplinar, mas é no nível. É uma prova que a gente fala, literalmente, é da NASA. Aí eu falei, Magno, não é pra mim. Se eu não passar nessa, eu vou focar em promotor, defensor público, qualquer carreira jurídica, porque jurídico eu me garanto. Mas voltar a estudar engenharia? Não dá, pô. A essa altura do campeonato, engenharia, vou estudar química orgânica e inorgânica, aplicada, análise instrumental, rapaz, não dá mais não, pô. Já a jurídica não, jurídica é só continuar, manter. Resultado, passei. E passei bem. Passei aí, pronto. Então, assim, voltando à sua pergunta, Paulo. Faça seus planos, só não desvie completamente. Por exemplo, a gente tem um amigo em comum, eu não vou citar o nome dele aqui, que decidiu o concurso agora, com a idade que a gente está. Ah, tá tarde? Não tá tarde, não. Agora você tem que ter foco. E eu falei à pessoa assim, ó, eu sou, e isso é uma coisa que eu falo muito, não sei se você vai se lembrar de mim, na escola, eu era o aluno que deu trabalho aos pais. Só que chega um ponto da nossa vida que a gente só engana a gente.
Sim.
Que foi o ponto que chegou. Eu já estava formado, já trabalhava na iniciativa privada. 44 horas ali semanais, com crachá, batendo ponto. E minha esposa concurseira. Minha esposa começou a passar nos concursos. E minha mãe e minha esposa sempre falaram, faz concurso. Porque minha mãe, meu pai era de iniciativa privada e meu pai era muito comum. Meu pai sair de férias, voltar e ficar desempregado. Como é comum na iniciativa privada. E minha mãe falava, vire servidor público, meu filho, vire servidor público. Minha esposa também. De perito técnico. Eu fiz de perito técnico porque eu ainda não era formado em biologia. E era nível médio. E foi a minha valência, porque só caiu ciências básicas na época, porque era nível médio. Quando eu passei, eu lembro que minha mãe fez assim, Parabéns, oh, que bom. Esse cargo faz o quê?
Boa pergunta,
mãe. Eu vou ver o edital. Mas a senhora não queria que eu fosse servidor público? Vamos. Aí, Paulo, voltando na pergunta que você fez, o que é que eu falo para todo mundo? Se você pensa em carreira pública, entre.
Sim.
Entre em qualquer uma. Ah, Thiago, mas o meu sonho é ser coronel. Pronto. Se você puder, já faça para oficial. Se não, vire praça. Porque você vai ver que o ritmo é diferente. Não é fácil. E quem tiver aí
pensando... E prolonga a sua idade para fazer oficial. Pra fazer
oficial. Exatamente. Eu não posso mais ser oficial. E é uma carreira que eu acho muito boa. Se fosse soldado, poderia. E, assim, uma coisa que tem que ficar claro para os ouvintes e telespectadores. Esqueça a época em que servidor público era aquela pessoa que não trabalhava. Esqueça. Hoje o servidor público ele trabalha muito, mas a gente ainda tem a tranquilidade da estabilidade.
Sim, a estabilidade.
Né? Tá perdendo um bocado de direito. Por exemplo, eu, graças a Deus, mantive todos os meus direitos em 2007. Quando foi aprovado o mesmo concurso, inclusive é uma barreira para eu fazer outro concurso. Que se eu ainda penso, né, assim, apesar de ser louco pela perícia, quando os meninos estiverem maiores, mais independentes, não sei se vou tentar outra coisa, mas uma das coisas que me pede é isso, que eu poderia perder muitos direitos que eu tenho hoje.
Thiago, vou pedir 3 minutinhos aqui para a gente ir para o intervalo, mas já voltamos conversando um pouco mais sobre a formação do perito criminal.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes. Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @CardealFM ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM 106.1.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento, vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Já estamos de volta, e até porque o assunto é longo, né? Já estou vendo aqui o pessoal que está interessado em concurso. Joana Angélica puxou a linha aí, a galera perguntou de concurso. Mas aí vai ser o dia que a gente trouxer o governador, porque só ele vai poder falar quando vai abrir o concurso.
Com certeza.
Quando o governador esteve aqui, que era a hora. As perguntas aí, só o chefe de estado, do estado aí, que pode informar. Mas realmente, Thiago, traz aí um dado que, inclusive, a legislação proíbe, né, concurso público em ano eleitoral, então...
É sem prazo, né, na verdade.
Se não lançou edital até agora, não tem mais
eu,
nem...
Eu acho muito difícil esse ano.
Lançar editais aí. Pode ter promessas eleitorais aí, de muitos... Pessoal, mas sim, Thiago, então você entra ali como concurso, e o dia a dia, velho? Para quem está empolgado no concurso, que está empolgado na estabilidade, mas e o dia a dia?
Ó, eu, Thiago, eu tenho eu sou professor da Academia de Polícia, né? Então, assim, desde 2022 que eu dou aula na Academia de Polícia para formação de peritos criminais. Fui professor só uma vez de escrivão, investigador e delegado. Mas tem uma coisa que eu falo de perito criminal, é uma coisa que a gente fala como jargão, e aí eu falo, pronto, é o lugar certo. Se você não quer um dia igual ao outro, é o lugar correto. Porque não existe perícia igual. Não existe. Nunca fiz duas iguais. Eu, como eu estava falando antes, né? Eu tenho agora em maio, eu completo 9 anos de carreira de perito criminal. 19 de casa, eu vou completar agora em maio também. Só que enquanto perito criminal, eu trabalhei durante 7 anos e meio no interior. Fui lotado em Porto Seguro primeiro, depois em Camaçari. No interior é bem diferente da capital. Interior a gente chama, é uma piada interna, de clínico geral de fato. Inclusive todas as carreiras são, o perito técnico, o perito criminal, o médico e o odonto. Porque, por exemplo, quando você chega no IML, que é um dos institutos, ali, pessoal, nos Barris, é o Departamento de Polícia Técnica. Muita gente acha que aquilo é o IML.
Tudo.
O IML é um prédio, são 2 andares de um prédio. Em cima desses 2 andares, por exemplo, é o LCPT, que é o Laboratório Central de Polícia Técnica. O médico aqui em Salvador, por exemplo, ele tem um médico que durante o dia ele está ali em lesões corporais, que a gente chama de clínica médica, que é aquela pessoa que sofreu algum tipo de lesão, algum crime de lesão, ou tentativa de homicídio, até os presos, né, quando são conduzidos, passam por lá para fazer o exame de lesão corporal. O nome do exame é lesão corporal e não corpo de delito. O corpo de delito é qualquer objeto que eu faça perícia, é um corpo de delito. E você tem um outro grupo de médico que está fazendo as necrópsias. Porque todo mundo associa muito a perícia criminal a corpo.